11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Seu time ganhou no final de semana? Não? Então, para deixar você mais ou menos preparado para as cornetadas que o esperam durante o dia de hoje, tá no ar o 11 minutos. E já anunciamos aqui a nossa dupla de comentaristas. Aqui à minha direita, desde o início do programa, que está o Gesiel Carvalho, torcedor do Sport. Gesiel, Sport Recife ganhou no final de semana?
Nem ganhou, nem perdeu, porque ainda não jogou. É o jogo da segunda.
Ah, da segunda-feira, isso. Não da segunda divisão.
Não, segunda divisão, isso não pertence a gente.
Então. E aqui à minha esquerda está o Aldo Renato, torcedor do Botafogo. Aldo Renato aqui chegou cedo na Rádio Senado porque estava doido para falar do Botafogo. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Pessoal da Tecla, bom dia, Isaura. O Anderson estava por ali. Mas lógico, um jogo espetacular. Você sabe que foi considerado o melhor jogo da rodada de ontem?
Duas viradas.
Foram duas viradas. Foi virada. Jogo muito disputado, né? Mas nem eu esperava que o Botafogo ganhasse do Curitiba. Né? Curitiba na zona de rebaixamento e o Botafogo ganhou de 3-2.
Pois é.
É muito bom.
Mas vem numa sequência boa o Botafogo.
Vem, né? O Botafogo, né? No segundo turno, ele é o líder, com 15 pontos. E depois vem o Cruzeiro com 13 e o Avaí, se não me engano, com 12, né? Que de todas as rodadas, são 6 rodadas que aconteceram, né?
Dessas 6, o Botafogo já ganhou 4.
Exatamente.
Pois é, pensei que o Aldo Renato, que como aproveitando a transmissão pelo YouTube, as imagens, iria vir com a camisa do Botafogo.
O meu filho até me perguntou lá na hora que eu saí de casa, o Fred, meu filho que mora comigo. Eu falei, não, hoje é o primeiro dia lá, entendeu? Aí o pessoal vai achar, só porque ganhou, tá indo com a camisa. Não é bem assim, mas eu tive vontade.
Tá aí, portanto, o Aldo Renato aqui, sempre simpático, sempre participando aqui do 11 Minutos. E agora você tem a oportunidade de conhecer aqui as imagens do Aldo Renato por meio do YouTube. Bom, como o Aldo e o Gesiel, agora tem uma cornetada aqui. Como o Aldo e o Gesiel não torcem para times de grande torcida, como Flamengo, Corinthians, é difícil para eles assistirem na TV aberta a um jogo do time de coração. Porque, fala a verdade, qual foi o último jogo na TV aberta, Gesiel, que você acompanhou do Sport?
Olha, eu vou te falar uma coisa que é a grande verdade. O que você falou tem realmente um fundo de verdade. Principalmente na TV aberta, a grande prioridade das TVs é para os times do sul do país.
E Aldo, tirando os jogos da Libertadores, que o Botafogo foi até as quartas de final, qual foi a última vez na TV aberta que você assistiu um jogo do Fogão?
Rapaz, eu teria que lembrar, mas foi ainda no primeiro turno, no final do primeiro turno, e o outro time não era um time de expressão. Mas realmente...
É um evento raro.
É um evento raro. Eles transmitem mais até Flamengo e Vasco, né, que tem mais torcida lá do Rio. E Brasília tem esse negócio, né? O pessoal de São Paulo deve ficar um pouquinho chateado, porque a de São Paulo mora aqui. A Rede Globo, né, que é a que transmite, dá preferência aos times do Rio de Janeiro.
Eu assisto um jogo do Sport na TV aberta a cada 3 meses, eu acho. E quando joga com o time do Rio, aí eu assisto.
Pois é, então... Torcedores como Aldo e Gesiel têm duas opções para acompanhar o time ao vivo. Ou vão ao estádio, ou compram um pacote de jogos na TV fechada.
Bom, é aquele negócio, quem aparece mais ganha mais, quem aparece menos ganha menos. E quem nunca aparece também não recebe.
Foi isso que reclamou o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, num debate na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Diante do ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, o senador criticou a forma como o direito de transmissão de jogos de futebol tem sido negociado no Brasil.
Segundo Roberto Muniz, é necessário um empenho para que a divisão do bolo pago pelas emissoras de TV seja... mais justa.
O direito de transmissão nesse país está aprofundando o fosso e as diferenças regionais. Hoje, as grandes redes de televisão beneficiam claramente os grandes clubes. E quando isso acontece, nós estamos quebrando a cadeia da produção dos talentos brasileiros. Nós precisamos do seu empenho, da sua articulação, para que clubes do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, clubes também menores, possam acessar esses recursos de forma mais equânime, porque senão nós vamos ser fadados ao que acontece em outros países, onde apenas 2-3 clubes têm estrutura e os outros todos compõem o que chamam a rabada do esporte.
Tá aí a opinião do senador Roberto Muniz, do PP da Bahia. Gesiel Carvalho, ele falou aí sobre a questão de os clubes que estão fora desse sistema de transmissão não recebem, e aí o fosso entre os clubes grandes e pequenos fica maior ainda.
E a tendência é que, com esse fosso crescendo cada dia mais, a desigualdade também entre os clubes de futebol fique mais evidente. Ou seja, se essa desigualdade existe entre times que estão na elite, na Série A, você imagine à medida que os times na Série B, na Série C, na Série D, esses times têm uma dificuldade muito maior ainda. Se essa dificuldade já existe e a gente reclama na Série A do Campeonato Brasileiro, na Série B, na Série C, isso é ainda pior. Ou seja, é preciso que haja realmente uma distribuição mais justa, equânime entre os times, a fim de que esses times não desapareçam, porque a tendência é essa.
E você, Aldo, o que você acha aí dessa proposta do senador Roberto Muniz de democratizar mais aí a divisão do bolo dos direitos de transmissão de TV?
Não, eu acho que é uma proposta ótima, e como o Gesiel mesmo falou aqui do nosso lado, tem que haver, vamos dizer assim, um fator, tá, que esses times, tá, de menor torcida, às vezes, no caso até do Gesiel, você pega o Sport Recife, pega o Bahia, tá, eles têm menor torcida no resto do Brasil, mas lá é torcida muito grande. O Bahia é um grande exemplo, né? Então ele poderia ter um fator, um peso, né? Tinha que criar uma fórmula para isso, para que também fosse beneficiado os times menores, e que quando é o Campeonato Brasileiro, poxa, se você for pegar a soma de públicos desses times nas localidades, né? É bem grande, né? Você sabe disso. Mas esse negócio ainda está embrionário, né, Adriano? Esse projeto, não é isso?
Isso, é uma proposta que ele lançou para o ministro do Esporte para negociar aí, talvez, isso, no futuro, com as emissoras de TV, junto com a CBF também, a Confederação Brasileira de Futebol, uma divisão mais equânime aí do bolo que é gerado pelos direitos de transmissão de TV. Bom, o Gesiel falou aqui de Série B, Série C. Gente, queríamos destacar aqui, fazer uma referência ao que aconteceu na Série C no final de semana. Que festa bonita aconteceu lá no Castelão.
Na Fortaleza.
Lá, né? em Fortaleza. Que festa bonita. Não, no Castelão, em São Luís. Porque o Fortaleza jogou fora de casa contra o Tupi, de Juiz de Fora. Mas lá em São Luís, a torcida do Sampaio Correia lotou o estádio para acompanhar, hein, Gesiel, a volta da Bolívia Querida para a Série B do Brasileirão.
E já estava na hora de voltar, realmente. O Sampaio Correia tem uma grande torcida. É Sampaio e Motoclube, os dois times mais tradicionais. Né?
E o Motoclube foi para a Série D.
Pois é. E o torcedor do Sampaio Correia, que é um torcedor apaixonado, já merecia realmente que o clube ascendesse a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma festa muito bonita. Foi um empate que deu ao Sampaio Correia a possibilidade de, em 2018, estar na Série B do Campeonato Brasileiro. E eu tenho certeza que isso só vai fazer com que a torcida acredite cada vez mais no time. Agora é montar realmente um time competitivo para que o Sampaio Correia continue nessa ascensão. Eu achei bom demais.
E, Aldo, também foi linda a festa que a torcida do Fortaleza fez, porque o time volta para a Série B depois de 8 anos, teve até direito à carreata, como se fosse a comemoração do título. Não tem título ainda, mas o acesso para a Série B já está garantido.
Essa daí eu vi o flash, entendeu, ontem na TV, e realmente foi bonito. Mostrou ali a parte central ali de Fortaleza, uma carreata ali perto ali da... Ali se chama de aldeota ali, né? E o Fortaleza é um time, tá, que... O Ceará e o Fortaleza são os dois times tradicionais, né, que eu considero de lá. E ele é um time que já vinha, né, buscando isso daí, e merecidamente, vamos ver, né, tem que agora competir, Porque de uma série para outra você sabe a diferença, né, Adriano? Da B para A tem uma grande diferença e da C para B, né, também tem uma grande diferença.
Até porque o time fica mais tempo na ativa na série B. É o sistema semelhante da série A, fica de maio a dezembro.
É.
Na série C, por exemplo, é um período bem menor. Agora, por exemplo, até ali outubro, o campeonato está terminando, mas o fato é que o time pode planejar mais, enfrenta times mais encorpados, então a responsabilidade realmente aumenta. Então vamos aguardar aí o Leão de Aço, que é o Fortaleza, ou também Leão do Pici, e o Bolívia Querida, o Sampaio Correia, na Série B do Brasileirão.
Outro que já está é o São Bento de Sorocaba, né?
São Bento de Sorocaba.
Esperando
também.
Esperando agora se vai ser CSA ou Tombense.
Quantas rodadas? Falta uma só?
Falta mais a semifinal.
É duas
final.
Rodadas.
É a final, exato. Vamos falar aqui de Série A do Brasileirão. Nós estamos aqui quase no final do 11 minutos. Tivemos rodada no final de semana. O Aldo já falou aqui do Botafogo. Vitória muito expressiva do Fogão por 3-2, achei interessante, Aldo, a atitude do time depois da eliminação na Libertadores, porque geralmente quando vem uma eliminação dá uma baixada na bola, mas o Botafogo entrou, digamos assim, como se diz, com a faca nos dentes.
É verdade, precisávamos de focar novamente, Campeonato Brasileiro, nós estávamos sempre entre os 10, agora o foco é ficar entre os 6, e o Botafogo surpreendeu até a própria torcida. Agora, isso daí eu dou valor, você sabe a quem, né? Ao técnico Jair Ventura. Ele realmente consegue focar os jogadores. E como você falou, ó, faca nos dentes, né? E força no braço, né? Para conseguir as coisas.
Legal. Gisele, tivemos aí uma rodada bem movimentada, bons jogos. O Fluminense perdeu. Perdeu o golaço do
Palmeiras,
do Egídio, foi um golaço
muito
bonito lá, 1-0 no Maracanã pro Palmeiras. Agora o São Paulo luta, mas não sai da zona de rebaixamento, Gisele.
É difícil, o São Paulo teve a oportunidade, inclusive chegou a ficar à frente no placar, né, em 1-0, mas deixou o Corinthians empatar. O Corinthians continua mantendo aqueles 10 pontos de diferença para o segundo colocado, porque o Grêmio teve a oportunidade ontem de ganhar do Bahia. Nunca é fácil.
É sorte de campeão?
É possível que seja, porque toda vez que há uma possibilidade de alguém diminuir essa diferença, não acontece.
Ontem o Grêmio
jogou bem. Não é fácil ganhar realmente do Bahia, mas o Grêmio tinha essa oportunidade. O Bahia estava jogando em casa na Fonte Nova e o Bahia acabou achando um pênalti no último minuto.
Que
de
pênalti
jogo.
Foi aquele também?
E um pênalti discutível, né?
Vamos falar rapidamente?
Eu
acho que foi pênalti. Não é porque o Edilson tropeçou, escorregou, mas ele caiu.
Já eu acho que os dois tropeçaram.
É?
Eu vi umas 300 vezes.
Gente,
e acho
cadê
que foi.
Cadê o árbitro de vídeo agora, que a CBF prometeu e não veio nessa rodada?
E até o árbitro de linha ali, aquele da lateral.
Que pra mim
aquele lá não adianta
nada. Nunca acontece nada, né? Então foi uma rodada assim.
Eu vou fazer uma pergunta pro Adriano aqui, ele tá falando da rodada. E o Fluminense, Adriano?
Pois é, o Fluminense jogou mal. Tá lá no G12, tá
perigosamente com 31 pontos, né?
Perigosamente, porque tem a possibilidade do Sport passar o Fluminense hoje.
Exato, se o Sport ganhar do Vasco.
Se o Sport ganhar do Vasco, aí vai lá pra nona posição e já tá mais do que na hora de ganhar.
Sabe por que eu falo dos 31 pontos que tem o Fluminense, 12º? Parece que tem 4 com 31, né?
Exatamente.
Que é o Vasco, Atlético Mineiro, Fluminense, Bahia.
Chapecoense, Vasco, Atlético e Fluminense.
E aí, 28 pontos, o São Paulo.
Pois é, que é o primeiro da zona de rebaixamento.
Exatamente, olha só. Né?
Tá perigoso.
Daí
tá
a muito grande perigoso. Responsabilidade do meu Leão nem pensar em perder hoje, porque aí a coisa fica complicada. A
meu
diferença
Leão é, bom.
É só de 2 pontos.
Meus
hoje
amigos.
Joga na ilha, Adriano. Jogo na ilha, você sabe como é que é, né?
Sabe
não?
Não.
Qual que é o seu placar hoje,
Gisele? Pra mim vai dar um empate. Hein?
Não, 1-0 tá bom.
Eu acho que vai ser 1-0.
1-0 tá bom demais. A gente precisa de 3 pontos, só isso. Não precisa inventar.
O Vasco não tomando gol de mão tá bom demais. Aldo Renato, muito obrigado pela sua participação. Sempre é um prazer contar você aqui com no 11 Minutos. E agora o pessoal conhecendo você aqui pelo YouTube.
Na
prazer
próxima,
é meu,
camiseta
meu Deus.
Do Botafogo na próxima, tá?
Sim, claro, não tem problema. Mas é um prazer, a nossa transmissão aqui foi inaugurada sexta-feira, não é isso?
Sexta-feira.
E isso daí é uma vamos dizer assim, uma vitória a mais, né, que a Rádio Senado ganhou. Então, bom dia a todos, tá? Estarei aqui, se Deus quiser, na próxima.
Gisele, valeu.
Grande abraço.
Tá, e portanto, esse foi o quadro 11 Minutos. Olha, muita gente participando aqui, inclusive pelo YouTube, viu? Tem um bate-papo aqui do YouTube. Valeu, Aldo. Muito obrigado aqui ao Aldo Renato.